Senhora senadora, senhores senadores, nesse pronunciamento de hoje, senhor presidente, eu vou me limitar a fazer umas notas de rodapé ao discurso do senador Requião, que abordou aqui, além do tema regional do seu estado do Paraná, o tema da reforma política e do salário mínimo. Quando se opôs, Sua Excelência, a que o salário mínimo fosse, como pretende o governo, objeto de normatização por decreto, de fixação por decreto, contrariando a letra da Constituição. Eu penso, senhor presidente, que esses dois temas não deixam de ter alguma conexão. Porque quando se fala em reforma política, tem-se sempre por objetivo restabelecer o respeito dos cidadãos pelos órgãos representativos, especialmente a da representação parlamentar. Ora, só é respeitado quem se faz respeitar. E o que o governo pede ao Senado, depois de tê-lo conseguido na Câmara, é que o Senado abdique de uma das suas principais funções legislativas, num tema que é nevrálgico na definição da política econômica, da política de redistribuição de renda, que é o salário mínimo. Fazer reforma política para recuperar o prestígio da instituição parlamentar, se essa instituição parlamentar não se respeita, não faz respeitar as suas prerrogativas. Não me dou por vencido. Eu espero que, depois de amanhã, haja um sobressalto no Senado da República, de reafirmação da sua autoridade, da sua competência e, sobretudo, da presença da política, do exercício da política, na definição de um tema tão importante para a condição de vida dos brasileiros, especialmente os brasileiros mais pobres. Quanto à reforma política, eu gostaria, nesta tarde, de me colocar um pouco na contracorrente do que parece que é uma unanimidade, a unanimidade dos detratores do nosso sistema do voto proporcional. Dizem, o deputado Tiririca. Ora, o deputado Tiririca, quando bem a eleição do deputado Tiririca, como bem lembrou o senador Requião, não decorre do fato de termos aqui o voto proporcional, ou voto de lista, ou voto distrital, ou voto majoritário, ou distritão, como querem outros. É um voto de protesto. De protesto contra atos secretos, de protesto contra a nomeação de parentes, de protesto contra a utilização de emendas parlamentares para enriquecer políticos e seus apaniguados. É um voto de protesto contra uma gradual e lenta deterioração dos costumes políticos no nosso país. Acabar com o voto proporcional por causa disso, por causa de um voto de protesto, antes corrijamos as causas que deram origem ao protesto. Eu queria dizer que esse sistema do voto proporcional, lembro isso à casa, é um sistema que vigora no nosso país desde 1945, ano em que eu nasci, senhor presidente. Sou um dos mais idosos senadores nessa casa. 1945, 65 anos de prática do voto proporcional. Tivemos momentos bons e momentos ruins na vida política do nosso país, sempre com esse sistema do voto proporcional. Um sistema que, aliás, passou por aprimoramentos. Mais recentemente, me refiro à exclusão dos votos em branco do cômputo do quociente eleitoral, que permitiu um pouco mais de oxigênio para que os pequenos partidos pudessem respirar. Me refiro ao Código Eleitoral, que, depois de tantos anos de casuísmo, veio estabelecer regras permanentes para as eleições. Me refiro às leis, especialmente a Lei de Iniciativa Popular, que deu à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público, instrumentos mais eficazes para combater o abuso do poder econômico nas eleições. A disciplina de eleições dos gastos eleitorais, retirando do rol dos gastos lícitos muitos daqueles que encareciam absurdamente as propagandas eleitorais, como os outdoors, os showmícios, houve, portanto, aprimoramentos. Mas o fato é que esse sistema deu conta de permitir que houvesse no Brasil hoje uma grande democracia de massas, uma das maiores democracias de massas do mundo, um sistema pluralista, um sistema aberto, e um sistema que permitiu a incorporação à política brasileira das massas que migraram dos estados do sul, do sudeste, para o centro-oeste, para o norte, onde a população e o eleitorado chegou a crescer a índice de 500, 600%. E Vossa Excelência é um digno representante de um desses estados. Enfim, um sistema político que presidiu ao surgimento do povo como entidade política. Eu me lembro, senhor presidente, senhoras senadoras, eu me lembro dos anos 60, do início dos anos 60, o descongelamento do quadro político oligárquico que vigorava no país e a entrada na política eleitoral, inclusive, dos trabalhadores, do campo, da cidade, né? A expansão do corpo eleitoral, a colocação na ordem do dia das reformas que o Brasil reclamava para que pudéssemos ingressar no regramento político de uma sociedade moderna. Tudo isso que foi interrompido, esse movimento fantástico que foi interrompido pelo golpe de 64, esse sistema político permitiu o surgimento da força do MDB, permitiu que a resistência à ditadura pudesse, como pequenos riachos que vão escorrendo das montanhas, pudessem se transformar num enorme caudal e conduzir esse caudal para o Congresso e, a partir do Congresso, abalar as bases do regime autoritário. Esse sistema eleitoral permitiu a eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte, onde o Brasil esteve representado, inclusive com a representação dos partidos que haviam sido banidos da legalidade em função da Guerra Fria. Esse sistema permitiu que nós enfrentássemos crises graves, como a crise do impeachment do presidente Collor. Permitiu um Congresso que votasse reformas essenciais para que nós nos livrássemos do pesadelo da inflação e do atraso com o Plano Real. Este sistema permitiu um relativo arejamento da elite política brasileira, porque, através dos partidos menores, políticos de base municipal, de base regional, que não teriam vez nem chance nos partidos maiores, puderam se eleger para as assembleias legislativas, para o Congresso Nacional. Partidos como o Partido dos Trabalhadores não teria... Um partido como o Partido dos Trabalhadores, melhor dizendo, não chegaria ao poder, não teria a bancada e a audiência que tem, não fosse a possibilidade que o voto proporcional lhe deu. E os partidos menores? Aqui discursou há pouco dessa tribuna a senadora Vanessa Gragiotin, que representa o Partido Comunista do Brasil. Uma das vertentes do movimento comunista que surgiu no Brasil, se organizou no Brasil há 90 anos atrás, e que só existe porque temos voto proporcional no Brasil. Ora, o voto proporcional tem defeitos, não há dúvida nenhuma. Mas o que eu vejo esboçado nas ideias mais populares da reforma política é a tentativa de jogar fora o bebê com a água suja do banho. Delas, a mais gritante e que merece a minha oposição mais frontal é a ideia do chamado distritão, que é acabar com o voto proporcional e fazer com que as eleições para a Câmara e para as Assembleias Legislativas sejam disputadas no âmbito de todo o Estado. Eu venho de um Estado que tem 30 milhões de eleitores, 645 municípios. Segundo essa proposta, endossada pelo vice-presidente Michel Temer, seriam eleitos os deputados mais votados, independentemente da votação partidária. Ora, senhor presidente, a implantação desse sistema, como diz o deputado Roberto Freire, só existiria no Brasil se fosse aprovado, seria uma espécie de jabuticaba política. Só que a jabuticaba é doce. A jabuticaba vem de uma árvore olorosa, perfumada. Este sistema somente vai agravar os inconvenientes que nós observamos hoje no voto proporcional. Ou seja, o excesso de individualismo, a guerra de todos contra todos, o dinheiro nas eleições, a força do dinheiro e das máquinas eleitorais administrativas nas eleições, a atração dos partidos por candidatos midiáticos e, o que é mais grave, o fim e a falência dos partidos políticos.